בעזרת השם, דף למד, תתת של עבודה זרה, עולה פסועה, בבין זו עבודה, שלום עליכם. סתם מוזף חפתת, עמוד ב', נעשה סטלין, ג'יבה, שונו, קומס דלין, אמר רבי אלה. Vimos no churro passado que o judeu não pode ter o mínimo proveito do vinho do goi. Não só que o judeu não pode beber o vinho do goi, não pode também comprar do goi para revender, sem um proveito do vinho do goi. O judeu não pode, por exemplo, dar para um goi de presente vinho do goi, porque dando isso de presente ele está tendo um proveito. Então, fala Bila Shanino. יין מבושל של עובדי כוכבים שהם מתחילתו יין אסור. Se o goi tinha o seu vinho, que é proibido para um judeu, e ele cozinhou o vinho. Agora tem יין מבושל. Isso continua proibido. Pero na pshita é óbvio que isso continua proibido. Mishum de ivash e paka leisura. Só porque o goi cozinhou o vinho, de repente o vinho se tornou vinho do judeu, continua sendo vinho do goi. E daí que ele cozinhou, é óbvio que continua proibido. Como a gente mencionou no ano passado, quando o goi faz vinho, normalmente ele, pelo menos na época, ele oferecia o seu vinho para a idolatria. Então o judeu não pode ter o mínimo proveito disso. Então é óbvio que se o goi pega esse vinho proibido para o judeu e cozinha, isso continua proibido. Então qual foi a novidade de Rabi lá? Amaravash e Faravash Hadrash Moina, a novidade é o seguinte. יין מבושל שלנו ביד עובדי כוכבים, אין צריך אותה בתוך אותה. עכשיו, כי רבי לה ואיר דיזה, כסף הדיפרנסה, סיובינו, ערה דוגוי, ילי קוזינו, אובינו, ערה כשר, וינו דו ז'ודאו, כי הוא ז'ודאו קוזינו. כסף הדיפרנסה אינטרו זדויס. אינטאו, אומה, פעל הרבה שעלי כיסאי דיזו, פרזו, סיובינו תן, וינו, נאו קוזידו. ילידה פרעוגוי תומה קונטה. Como a gente mencionou também, o judeu tem que lacrar o utensílio que o vinho está duas vezes. Rotam betor rotam. Para dificultar o acesso do goi. Se uma suspeita que o goi vai querer trocar o vinho do judeu pelo vinho dele. Então, para dificultar o acesso do goi, é necessário que o judeu lacre duas vezes. Mas, se o judeu tem vinho, kasher, e ele cozinha esse vinho e dá para o goi tomar conta, é suficiente que o judeu lacre o utensílio uma vez, se é um barril, vai lacrar o barril uma vez só. E explica agora por quê. E Mishum Insuhi Lomenasri, se a suspeita é que o goi vai pegar esse vinho do judeu, vinho cozido, e vai oferecer para a idolatria, não temos essa suspeita, porque os goim não ofereciam vinho cozido, que é de menor qualidade, para o ídolo. Então essa suspeita não existe. E Mishum Ichlufi, se a suspeita é que o goi vai perceber que o vinho do judeu é melhor do que o vinho dele, vai querer trocar. Quem vai ter que rotar errado, notará como exaif. Uma vez que tem um lacre, para o goi substituir o vinho, ele tem que desfazer esse lacre e falsificar um novo lacre. Então, notará como exaif. Uma vez que você está de vinho cozido, que vale menos, o lucro dele vai ser mínimo. Então, a gente avalia que ele não vai querer falsificar o lacre para trocar o vinho cozido do judeu pelo vinho dele, porque o lucro é pequeno. Se é o vinho não cozido do judeu, é um vinho de melhor qualidade, que vale mais, aí sim, é necessário que o judeu lacre duas vezes, porque alguém é assim suspeito de falsificar um lacre para trocar o vinho do judeu pelo vinho dele. Mas se o vinho é cozido, um lacre é suficiente. Então vamos falar, Braita. E aí, meu buchala, meu aluntite, meu decorravim. O vinho cozido do goi, ou aluntit, que é um remédio feito à base de vinho do goi. Assurim, o judeu não pode ter o mínimo proveito disso. Aluntit quebriata, muteret. Então, se o goi pegou o vinho dele e fez esse remédio, o judeu não pode ter proveito, porque contém vinho dele, vinho do goi. Mas se o judeu pega vinho cozido e faz o remédio e dá para um goi tomar conta, muteret, o judeu pode ter proveito desse remédio. Não temos nenhuma suspeita que o goi vai pegar o remédio feito à base de vinho e oferecer para a idolatria. Porque é um remédio na prática. Veizu e aluntit. O que é essa aluntit, esse remédio? O detalhe fala breta. Gabi Shabbat sobre a lei do Shabbat. O sim, anomalim, veno sim aluntit. É permitido fazer anomalim no Shabbat, mas não aluntit. Veizu e anomalim, veizu e aluntit. O que é cada coisa? הנומלין, יין דבר של פלפלים. הנומלין הוא קוקטאו. הוא קוקטאו ג'י ויו, מאו ופימנטה. Então uma bebida é permitido fazer bebida no Shabbat, então não tem problema. Alumtit, já alumtit é um remédio. É proibido fazer remédios no Shabbat. Então qual é a fórmula desse alumtit? Yain yashan, um vinho velho. O main sulim, água limpa. Veafar semon, óleo de caqui. Davder bem assunto. Uma referência é que esse remédio era tomado depois que a pessoa saía da casa de banho, que era uma sauna. Então, eles, antes de ir para o frio, ele tomava esse remédio preventivo. Então, é proibido fazer alumtit no Shabbat, porque é um remédio. E disse a Breita antes que se o goi pega o vinho dele e faz esse remédio, como a gente viu, vinho velho, água limpa e esse óleo de caqui é um remédio da época, o judeu não pode ter nenhum proveito disso, porque esse remédio é feito à base de vinho do goi, no caso. Continuamos. Rabba Berelseu da Metalvai. Rabba Berelseu falaram o mesmo ensinamento com relação à lei do Gilui. Na época da Gemara, tinham cobras por toda parte. E as cobras bebem vinho, água e leite. Então, sabe, os proibiram que a pessoa beba um desses líquidos que ficou destampado sem nenhuma vigia. Tinha uma suspeita que a cobra bebeu do líquido e expeliu o seu veneno. A pessoa que bebe corre risco de vida. Então, isso continua proibido até hoje também, que se a pessoa deixa destampado água, vinho ou leite, é proibido beber. Então, fala agora, Rabi Yosef também também. Rabi Yosef falaram o mesmo ensinamento. Yain mazuk el bo mishum gilui. Um vinho diluído. Aqui a gente está de um vinho que tem um terço vinho, dois terços água. Um vinho que foi bem diluído. Não tem essa lei do Gilui. Se esse vinho diluído ficou destempado, continua permitido beber esse vinho. Fala Rabi Yosef. A cobra não vai beber um vinho tão diluído. E aí, Mevushal, Elbo Mishum Nisur. Agora, com relação ao vinho cozido. Se o judeu tem um vinho kasher que ele cozinhou, ele deu para o goi, e o goi encostou, digamos. Não se torna proibido, porque os goyim não ofereciam vinho cozido para a idolatria. Então, quando eles mexiam no vinho cozido, eles não tinham nenhuma intenção de fazer esse ato como em honra ao ídolo, porque é um vinho de má qualidade, um vinho cozido. Então, duas leis disseram lá para você. A primeira lei é que se um vinho diluído ficou destampado, é permitido beber, e se um vinho cozido foi encostado por um goi, continua permitido beber, não tem nenhum problema. E Belo perguntaram aos sábios. E aí, Mevushal, esse Mishum Gilui ou é Mishum Gilui? Se um vinho cozido ficou destampado, é permitido beber ou é proibido beber? Tá só uma prova. Aí, Rabi Yaakov Bar Idi testemunhou. Aliás, Mevushal, chama Mishum Gilui. Disse Yaakov Bar Idi que se o vinho cozido ficou destampado, é permitido beber. A cobra não bebe vinho cozido. Rabi Anai Bar Ishmael Halash. Rabi Anai Bar Ishmael ficou doente, alega bem, Rabi Ishmael Ben Zirut, Verabana, deixou ele bem. Rabi Ishmael Ben Zirut e os sábios foram visitar Rabi Anai Bar Ishmael. Yatvim Vekamibayalo. Enquanto eles estavam visitando o sábio que estava doente, eles perguntaram uma questão. Yai Mevushal, Yeshu Mishum Gilui ou Emo Mishum Gilui? Será que é permitido beber um vinho cozido que ficou destampado sem vigia? Ou é proibido? Amar Rabi Ishmael Ben Zirut, falou o sábio. Assim disse Reish Lakish, Mishum Gavrab, em nome de um grande sábio. O mano Rabi Ria, esse grande sábio era Rabi Ria. Yain Mevushal, Elmo Mishum Gilui. É permitido beber o vinho cozido que ficou destampado. Abriu Lei Nismor. Perguntaram lá, será que a gente pode se apoiar nisso e beber o vinho cozido que ficou destampado? Mach Veleu Rabi Anai Bar Ishmael, Alay Val Tzavari. Rabi Anai Bar Ishmael fez um gesto, como quem diz que sobre ele está o risco. Ou seja, ele quis dizer que não tem risco. Se tiver risco, ele se responsabiliza. Ou seja, é permitido se apoiar nisso e beber vinho cozido que ficou destampado. Shmuel ve'avlet havu yatvi. O grande sábio Shmuel estava sentado com um goi chamado Avlet. Aitulekamayu hamra mevasha. Trouxeram para eles vinho cozido. Mashkaliyade, o goi, ele evitou encostar no vinho para que Shmuel possa beber. אמר לי שמואל, הרי אמרו, יהיה מבושר עם משום גילות, יהיה נסך. Disse Shmuel para o goi, os sábios já disseram que se um goi encosta no vinho cozido, continua permitido para o judeu. Não suspeitamos que o goi encostou em vinho cozido e não honra a idolatria? Então, Avlet, o goi pode encostar e Shmuel vai beber esse vinho. Continuamos com o episódio. Ante Drabihia, iglui lá hao hamra mevashta. A serva de Drabihia tinha vinho cozido. E o vinho cozido ficou destampado sem vigia. Até ele caber de Rabihia, ela veio perguntar para Rabihia o que fazer com o vinho. Amara Rabru e Ebebuchan e Mishum Gilui. Disse Rabihia que os sábios já disseram que é permitido beber vinho cozido que ficou destampado, a cobra não bebe isso. Conjuram Rashame de Ravada Barava. Iglelei Hamra Mezika. O ajudante de Ravada Barava tinha vinho diluído e ele deixou isso aberto, destampado. Perguntou para Ravada Barava o que fazer com esse vinho diluído que ficou destampado sem vigia. Amarlei, Harebu Yei Mazu Genu Mishum Gilui. Falou o sábio Ravada, que os sábios disseram que é permitido beber vinho diluído que ficou destampado. Não tem nenhuma suspeita que a cobra bebeu e envenenou o vinho. Amara Papa, Lu Amrandira Demaz Dictuva. Disse a Papa, isso é só se o vinho está bem diluído. Muito bem, isso não, um terço vinho, dois terços água. E a cobra não bebe. Já se o vinho foi um pouco diluído, a cobra bebe e envenena o vinho, proibido beber. Como você pode me dizer que se o vinho foi um pouco diluído, a cobra bebe? Se o vinho foi muito diluído, a cobra não bebe. Como você pode me dizer isso? Rabba Baravuna Abakazir Bearva. Rabba Baravuna estava num navio. Ele tinha vinho com ele. Ravuna veio uma cobra se aproximando. Queria beber o vinho. Falou Ravuna para o seu ajudante: expulse essa cobra daqui. O ajudante de Ravuna pegou um pouco de água e colocou no vinho. Ele diluiu o vinho um pouco. E a cobra foi embora. Então o que se vê daqui? Que mesmo se o vinho foi diluído um pouco, a cobra não bebe. Porque ela falou, disse que sim. Mahai amasa navshe amiziga. No masa navshe. Responde agora, se o vinho está puro, a cobra quer tanto beber que ela está disposta a arriscar sua vida. Mas se o vinho foi um pouco diluído, a cobra não está disposta a arriscar sua vida, se aproximar de pessoas para beber o vinho que foi um pouco diluído. Então foi suficiente esse pouco de água que a ajudante de Ravuna colocou no vinho para espantar a cobra. Porque a cobra estaria arriscando sua vida, se aproximando de pessoas para beber. Então para arriscar sua vida, ela só arrisca para beber o vinho puro. O que disse Rav Papa é que se a pessoa deixa o vinho que foi um pouco diluído, destampado, sozinho, sem vigiar, a cobra bebe. O que a gente vê daqui é que a cobra não arrisca a sua vida para beber um vinho que foi um pouco diluído. Mas se ela não está arriscando sua vida, o vinho está sozinho, destampado, a cobra bebe. Já se o vinho foi bem diluído, a cobra não bebe. Pergunta. Na mesiga, no massa, na afta, você quer dizer que a cobra não arrisca a sua vida para beber um vinho diluído, bem diluído? Bara bianai. Rabba Be'achbori, Rabba Adai estava em Be'achbori, Namre Lei Baridi Rabba Be'achbori. Tem que falar que Baridi estava nesse local. Rabba Yat Vei Beka, Rabba Kachato Hamra. Eles estavam sentados bebendo vinho. Fashleu Hamra Bekuva. Sobrou um pouco de vinho no barril. Estaram no Befrunca e eles tamparam a abertura do barril com um pano. De Hazar Leal Rivia, de Shakir Maia, Verama Bekuva, Ademara Bekuva, Vessarek Hamra Elavei. Eles viram uma cobra que trouxe água com a boca, despejou água no barril, até que o vinho chegou na altura da abertura do barril e a cobra diluiu bem o vinho. E tinha pessoas lá. E a cobra bebeu esse vinho. Então se vê daqui que a cobra arrisca a sua vida para beber um vinho bem diluído também. Contra o que foi dito antes. Magrão. Abre demais e um chat, demais e mesiga a crina, não chat. Falamos aqui: se a cobra própria dilui o vinho, bem, ela está interessada nesse vinho bastante, está com bastante sede, então ela vai arriscar sua vida para beber esse vinho, mesmo que foi bem diluído, porque foi a própria cobra quem diluiu. A cobra quer tanto esse vinho que ela diluiu o vinho, ela colocou o vinho no barril para que a altura do vinho suba até a abertura do barril para que ela beba. Então nesse caso ela está disposta a arriscar sua vida porque ela quer muito vinho, tanto que ela está disposta a diluir bastante para beber. O que foi dito antes é que se uma outra pessoa dilui o vinho, mesmo que seja um pouco, normalmente isso é suficiente para que a cobra não arrisque sua vida para beber. Então se o vinho está puro, a cobra arrisca sua vida para beber. Se a cobra própria diluiu o vinho, é sinal que ela quer muito vinho, ela está disposta a arriscar a vida para beber. Mas se outra pessoa dilui, por padrão a cobra não arrisca sua vida para isso. Se o vinho está sozinho destampado, disse na Fapa, se o vinho está muito diluído, a cobra não bebe. Mesmo que foi destampado, a gente pode beber. Mas, se o vinho foi um pouco diluído, a cobra bebe se o vinho está sem vigia. Amaravashi, deitemara mexar. Fadavashi, ora mexarcha. Peruca nessa canta. O assunto aqui é uma situação de perigo de vida. O risco é que a pessoa vai beber vinho envenenado. E os sábios vêm com respostas. Às vezes, nessa situação, se a cobra própria dilui ou não, são respostas. Nós não podemos nos basear em respostas para permitir a pessoa de beber vinho diluído que ficou destampado. Porque a pessoa bebendo pode ser que vai correr risco de vida. Então, conforme Ravashi e Ravashacha, é proibido beber qualquer vinho que ficou destampado. Mesmo diluído, Amarava falava Irkheta, como fica a lei final? E aí, Mazuk, Yeshlomishum Gilui, é proibido beber vinho diluído que ficou destampado sem vigia, a suspeita é que a cobra bebeu. E também, se o judeu tem vinho diluído e o goi encostou, o judeu não pode mais ter proveito disso, mas a suspeita é que o goi encostou no vinho diluído em honra ao ídolo. E aí, Mevushal, com relação ao vinho cozido, é o oposto. Ermo Mishum Gilui, Vendo Mishum Yaineser. Se o vinho cozido ficou destampado, é permitido beber. A cobra não bebe vinho cozido. E se um goi encostou no vinho cozido do judeu, é permitido beber. Porque o goi não vai encostar no vinho cozido em honra ao ídolo, é um vinho de má qualidade. Aconteceu com o ajudante de Rav Hilkiah bar Tuvi. Ele destampou um utensílio com água. E ele dormiu do lado da água destampada. Depois ele veio perguntar para o sábio Rav Hilkiah o que fazer com a água. A água estava destampada, mas ele estava dormindo próximo à água. Amale falou Rav Hilkiah, Hare amru emati ashen alem. Os sábios já disseram que a cobra tem medo de beber água destampada próximo à pessoa dormindo. A cobra tem receio que a pessoa vai acordar, então a cobra não bebe. Por isso ele afirma que isso é só se a pessoa está dormindo de dia. A cobra sabe que a pessoa pode acordar a qualquer momento, então a cobra não bebe o líquido destampado próximo à pessoa dormindo de dia. Mas à noite a cobra sabe que a pessoa vai demorar para acordar, a cobra bebe. Veloi, porém a lei não é assim. Não se fala isso. Tanto se a pessoa está dormindo de dia ou de noite próximo a um líquido destampado, é proibido beber esse líquido. A cobra não se importa. A cobra não tem medo de beber se a pessoa está dormindo. Mesmo de dia. Rav lo shati mibe arama. Conta que Rav não bebia água que um goi servia a ele. Por quê? Dizia Rav que os goim não tinham esse receio do veneno da cobra. Então o goi ia deixar a água dele destampada. Pode ser que a água está envenenada e vai servir para Rav. Rav não bebia a água do goi. Já Rav bebia água que uma viúva servia a ele, uma viúva judia. Amar Sirha de Gavra Nakita. Dizia Rav, essa viúva era casada uma vez e ela tampava a água por causa da influência do marido dela que ensinou ela isso. Então, falará mesmo depois que o marido dela faleceu. Avaliamos que ela continua tampando, respeitando essa lei, tampando a água. Então Rav bebia água da viúva, mas não água do goi. Shmuel, lo shati maim be'ar malta. Shmuel fazia o oposto. Não bebia água de uma viúva. Amar leit la emata de gavra. Velo mechassia maia. Dizia Shmuel, o marido dela já faleceu. Ela não está sob a influência do marido dela. Então, suspeitamos que ela não tampa mais a água. Pode ser que está servindo a Shmuel uma água envenenada e não bebia. Mas Shmuel bebia água de um goi. É verdade que o goi não dá bola para esse receio do veneno da cobra, mas ele tampava a água por outro motivo. Motivo de higiene. Dizia Shmuel, o goi tampa a água para que não caia nenhuma sujeira. Então, Shmuel bebia água do goi, mas não a água da viúva. E cadê a Amri? Tem uma outra versão. Rav shati mai be'ar ma, amar be'ar ma ta shati. Com relação ao que disse Rav, é a mesma coisa. Rav não bebia água do goi, mas bebia água de uma viúva. Shmuel shati mai alumi be'ar ma, amar be'ar ma ta. Shmuel não bebia nem água do goi, nem água de uma viúva. Então, um pouco diferente do que a versão anterior. Amar meu shobre me disse, meu shobre levi. Shalosh yenoten. Vem ba'em shum gilui. Tem três tipos de vinho que não tem essa proibição de gilui. Mesmo que o vinho foi deixado destampado, podemos beber. Velo eles são had mar matok. Esses três tipos. Fala o Jabrebi explicando. Had, o que é um vinho had? Tila harifa. De matrezika. É um vinho tão forte, tão alcoólico, que é muito, muito difícil de beber. E se a pessoa coloca esse vinho numa bolsa de couro, a bolsa de couro vai abrir por causa de tanto álcool que vai evaporar. Então, esse vinho é tão forte que a cobra não bebe. Então, não tem problema deixar esse vinho destampado. Mas o vinho amargo, Yeranka, é um vinho muito ruim, muito amargo, a cobra não bebe também. Matoko, um vinho doce, Julia, é um vinho feito com as uvas que estavam muito expostas ao sol. É um vinho tão doce que a cobra também não bebe. Assim falou Rav Shmuel, que são vinhos de má qualidade. Rav Chama Matnir Eluia. Rav Chama dizia que esses vinhos são de boa qualidade. Mesmo assim, a cobra não bebe. Had, Hamar, o Pilpiri. O vinho Had é um vinho apimentado. É um vinho de boa qualidade que foi colocado pimenta dentro. A cobra não bebe. Mesmo que é um vinho bom. Mar, o vinho amargo. Absinthe. É um vinho que foi misturado com uma erva amarga, mas é um vinho também de boa qualidade. Matok Meibark. E o vinho doce também é um vinho doce de boa qualidade, mesmo assim, uma vez que é um vinho diferente do que o clássico, a cobra não bebe. Amar Mishum Benakish fala Mishum Benakish. Krina Embo Mishum Gilui. Não tem a proibição de Gilui com relação a Krina. Mas Krina, o que é isso? Amar Adeval Hamra Halia Daati Measia. É um vinho doce que era produzido na Ásia. A cobra não bebe esse vinho. Amarava, como é que eu me Maitama, Hamar, Medinau. Disse Rava que na Ásia é proibido beber esse vinho destampado, porque lá esse vinho é comum e a cobra lá está acostumada a beber esse vinho. Então lá é proibido beber esse vinho se foi destampado. O que disse Reish Lakish é que se a pessoa traz o vinho da Ásia para uma região que esse vinho não é comum, lá a cobra não bebe, não está acostumada. Então, se o vinho ficou destampado, é permitido beber ainda. Amarava de Sirava. Aí, Havra de Akrim, Atlata Yomi, Esbo Mishum Gilui, Mishum Yainessa. Se o vinho começou a azedar nos três primeiros dias do azedamento do vinho, então, também tem a lei do Gilui, continua tendo a lei do Yainessa. Se o vinho foi deixado destampado, é proibido beber. Se um goi encostou nesse vinho, é proibido também, tem qualquer proveito. Mesmo que o vinho começou a azedar, não está ainda na categoria de vinagre, então a mesma lei que tinha antes sobre Gilui e Ainessa continuou. Viramos a página. Mikano ela, Enmo Mishum Gilui, Venmo Mishum Ainessa. Disse Rava, depois dos três primeiros dias que o vinho está azedando, o vinho está na categoria de vinagre já. Se foi deixado destampado, podemos beber. A cobra não vai beber vinagre. Se um goi mexeu no vinho, nada muda. O goi não vai oferecer vinagre para o ídolo, então é permitido usar esse vinagre. Benardai abre falaram sobre os dinardi de frente de Rav. Afilo lebatar tlateyobi haishina mishum gilui. Mesmo se já passaram três dias que o vinho começou a azedar, se isso foi deixado destampado, é proibido beber. Mas então, por quê? Porque às vezes a cobra bebe isso e envenena esse vinho que está mais para vinagre. Então, os santos de Nárnia, eles disseram que é proibido beber, mas Rava diz que é permitido. Não temos mais que suspeitar que a cobra vai envenenar isso. Tá na nova palavra. E aí, então, um vinho que está fermentando. Elo Michon Giloi não tem a proibição de Giloi. O vinho que está fermentando, ele está borbulhando, a cobra não bebe isso. Vekama Tzisato, quantos dias de fermentação essa lei se aplica? Shloshayamim, 3 dias de fermentação. Depois de 3 dias, não está borbulhando tanto. Se foi deixado destampado, é proibido beber. Vashachalayim Embaem Michon Giloi. Se a pessoa pega agrião e coloca no vinho, proibido era uma bebida da época, e isso foi deixado destampado, é permitido beber. A cobra não bebe o vinho misturado com agrião. O Bnei Golan Aguba Enes, os judeus da diáspora costumaram proibir. Velam Randra Delei Beuchala. Avali Beuchala Migrebeu. Isso é só se não tem vinagre na mistura. Aí tem esse debate. Mas se a pessoa colocou vinagre na mistura de vinho com agrião, a cobra não vai beber. Todos concordam que isso, o vinagre expulsa a cobra. Kutach HaBavli, Erbo Mishum Giloi. Kutach HaBavli era um mingau muito interessante da época. Eles pegavam um pão mofado, eles misturavam com água do leite. Depois que os sólidos do leite foram separados para o queijo, pegavam água do leite e misturavam com esse pão mofado. Tinha um gosto muito, muito azedo, muito forte. Mesmo que a cobra bebe leite, mas a cobra não vai comer esse mingau, mesmo que deixado destampado, não tem problema. O Bnei Golan Aguba isso, mas os judeus da diáspora costumaram proibir. Se isso foi deixado destampado. Amar Menashe Ibeu Nekuri Haishina. Se a pessoa vê no mingau marcas que podem ser marcas de cobra, a pessoa não deve comer esse mingau. Continuamos. Amar Avriya Barashi Amashna Far Avriya Barashi Nomi Jishuer. Mei Tif Tif Elmo Mishum Gilui. A pessoa coloca um utensílio embaixo de uma goteira. O barulho da goteira afasta a cobra. Mesmo que a pessoa deixou essa água destampada, ele pode beber. Amaravashi, Vudami, Tif, Leade, Tif, Tif. Amaravashi, isso é só se a goteira é contínua. Não tem interrupções. Está pingando uma gota depois da outra. O barulho vai afastar a cobra. Mas se tem interrupções, não, é proibido beber essa água, pode ser que foi envenenada pela cobra. Amaravashi, Barashi, Amaravashi, fala, sabe o nome de Shuei. Pite, Na, Ei, Bomishum, Gilui. A pessoa tem um figo que tem uma abertura, ele pode comer o figo. Não tem que ter o receio que talvez a cobra comeu o figo e envenenou o figo por causa dessa abertura. Queimar, como qual a opinião vai isso? Que a etária de tarefa, como fala essa braita. Rabilezer, Omer, fala Rabilezer, o rei, Adam, Anavim, Betenim, Balera, Venou, Rojez, Mishum, Xeneimar, Shubet, Taim, Hashem. A pessoa pode comer uva ou figo à noite. Ele não tem como ver agora tão bem se tem uma marca da mordida da cobra. Ele pode comer. Como diz o pastor, Shomer Ptaim Hashem. Hashem cuida da pessoa numa situação dessa. Se a pessoa está numa situação que não é tão fácil se prevenir de um perigo, Hashem cuida dele. A pessoa está à noite, ele não tem como verificar se esse figo tem uma mordida ou não. Naquela época não tinha eletricidade. Então, ele pode comer, falar a beleza. Hashem cuida dele, que não tem como se prevenir tanto desse perigo. Então, por isso fala Shmuel também, a pessoa pode comer o figo que tem uma abertura, pode ser que uma cobra envenenou, mas pode ser que não. A pessoa pode confiar em Hashem que ele vai se proteger. Amar Asavra Mishum Rebbe Yeshua, Daroma. Fala Asavra Mishum Rebbe Yeshua, Daroma. Shloshah Mineh Eresen. Tem 3 tipos de veneno de cobra. Shelbachur Shokea. O veneno de uma cobra jovem afunda no líquido. É muito denso. Shelbenuni Mefafea. Uma cobra meia-idade fica também na metade do líquido, nem afunda nem boia. Veshezakentzaf. O veneno de uma cobra velha boia. É um veneno muito pouco denso. Lembra de cama de caixa escarra? Você quer me dizer que quanto mais velha a cobra, menos perigosa a cobra? O veneno fica menos denso, a cobra é menos perigosa. Natália, temos uma breta que fala diferente. Shloshar Kozman Shalaskrim Gvuramit Vasevet Ben. Tem 3 tipos de animais. Quanto mais velho ele fica, com mais bravura ele fica. mais corajoso, mais forte ele fica. Era a necessão dar o peixe, nahash a cobra, vechazir o porco. Então, se vê que a cobra fica mais forte com o passar do tempo, quanto mais velho ele fica. Como a gente pode dizer antes, que não, fica menos perigoso. Uma corre o sulfo de camosif, ziari kalit. Quanto mais velha a cobra, mais a cobra tem bravura. Mas menos perigoso é o veneno da cobra. Não tem uma contradição. Kushmur Hashem Bachur Shoki Alemai Ilichita. La Safra tinha dito que o veneno de uma cobra jovem afunda no líquido. Que diferença isso faz para nós? Lemai Ilichita. Zara fala Bret. Habit Nidgala Afro Pichechato Mimena Tisha Velometo Lois Temimena Asiri. Tinha um barril de vinho, digamos, descoberto. 9 pessoas beberam. Nada aconteceu com eles. O 10º não pode beber por causa disso. Porque pode ser que o veneno é de uma cobra jovem que afundou. Mas se aí acha chato mimeno, tixá velomento, vegetar serivamente, como aconteceu uma vez, a 10ª pessoa morreu, os 9 primeiros não. Marabirme, azel choquea, fodrabirme, é o veneno de uma cobra jovem. Renavatia, assim também no caso de uma melancia, um melão, xinitgatá, que estava descoberto, sem vigia, alfabichacrum mimeno, tebneadam velomento, não é caminastri, mesmo que 9 pessoas comeram e nada aconteceu com eles. O 10º não deve comer. Mas se a vechlum mina tisha velomet, vechal asiri umet. Marabim, mas eu choquei. Aconteceu uma vez que 9 pessoas comeram. Nada aconteceu. O 10º pessoa comeu e morreu. Falabim é o veneno de uma cobra jovem que tinha afundado. Conte, você não vai falar breta. Maim shinit galu, harezelo ispechem birshut rabim. Se a pessoa tem água que ficou descoberta, sem vigia, a pessoa não deve jogar essa água no recinto público. Pode ser que essa água está envenenada por causa de uma cobra. E alguém vai estar andando descalço, com alguma ferida no pé, vai se envenenar. Velo yarbit ba'en etabait. A pessoa não deve jogar a água no chão da casa dele. Naquela época era muito comum, as pessoas tinham um chão de terra em casa. Então para que o pó não suba, eles molhavam o chão. Então ele não deve molhar a terra com essa água que pode ser que está envenenada. Veloi gaver ba'en tati, não deve fazer barro com essa água. Veloi ashke ben lo ben tov, lo ben bat chaveru, não deve dar essa água para o seu animal beber, ou o animal de outra pessoa beber. Veloi chaz ben panav eda veraglav, ele não deve lavar o rosto, as mãos e os pés com essa água. Porque são partes do corpo que tem orifícios, tem rachaduras, que a pessoa pode se envenenar. Achirim omrim, makom shesh sirta, asur en sirta mutar. Falaram a Kherim, se é uma parte do corpo que tem uma rachadura, algum orifício, não deve lavar essa parte com essa água. Mas se é uma parte do corpo que não tem nenhum orifício, a pessoa pode lavar. Pergunta a Kherim, mas não está na cama, isso é exatamente o que Tanakama disse. Tanakama disse, não lave o rosto, a mão ou o pé com essa água, porque são partes do corpo que tem orifício, aparentemente. Mesma coisa que a Kherim disse. A diferença é o que é, se a pessoa quer lavar uma parte do corpo dele, uma parte do rosto que não tem nenhum orifício, ele quer lavar a bochecha dele com essa água. Então, conforme Tanakama é proibido, porque pode ser que a água vai alcançar algum orifício. Conforme a Harim, não tem problema. Amar Mar disse a Beto, não pegue essa água destampada e dê para o seu animal beber, o animal de outra pessoa beber. Natália, temos uma braita que diz diferente, Avamashkeu lebe matatsmo. A pessoa pode dar para o seu próprio animal beber. Como fica isso? Kitani aí lechunda. Essa braita se trata do gato. O gato é imune ao veneno da cobra, tanto que um gato come uma cobra e não morre. Então, a pessoa pode dar uma água destampada para o gato beber. Já outra braita se trata de outros animais que não são imunes ao veneno da cobra. Yahri bechavrenami. Se é assim, que essa breta é cidade do gato, por que a pessoa não pode dar essa água destampada para o gato de outra pessoa beber? O gato é imune ao veneno da cobra. O receio é que o gato de outra pessoa vai se enfraquecer por causa do veneno. Não vai morrer, mas vai se enfraquecer. Pergunta de Dinamikach. Também o gato dele próprio pode enfraquecer. Então qual a diferença? Adarbari. Não, o gato dele próprio vai voltar a melhorar. Dinamikach. Também o gato de outra pessoa vai voltar a melhorar. Então, por que ele pode dar essa água para o seu gato beber e não ao gato de outra pessoa? Mas, a pessoa não pode dar pro gato de outra pessoa beber, porque pode ser que essa outra pessoa quer vender o gato. Se o gato beber essa água e se envenenar, ele pode se enfraquecer por um período. O valor do gato vai diminuir no mercado. Se essa pessoa vai querer vender agora, ele vai perder dinheiro. Então a pessoa pode dar essa água destampada, que não foi vigiada, pode ser que se envenenou por uma cobra, para o seu próprio gato. Porque no máximo o gato vai enfraquecer, ele não quer vender o gato, ou se ele quer, problema dele. Ele não pode dar essa água para o gato de outra pessoa, porque pode ser que esse outro quer vender. Isso eu falo aqui, Gumará, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver a lei de outras bebidas alcoólicas dos guim, cerveja, por exemplo. Com muito mais, meu sabor, o gado não é lá, amém, vem, amém.